Hoje nós escolhemos um tema para nós estarmos trabalhando, né, com você, falando sobre quando o amor está às avessas. E escolhemos o texto de 2 Timóteo 3, versículos 1, 2 e 4. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1, 2 e 4. Sabe, porém, isso. E nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, uma das coisas importantes que nós vamos observar no texto, que é de 2 Timóteo, eu quero destacar para você três palavras mencionadas por Paulo nessa passagem. E nessas três palavras que eu vou destacar, vai representar, Paulo está representando os males e a corrupção dos últimos dias. Então, Paulo, ele vai olhar para o tempo dele. Vai encontrar no tempo dele algumas circunstâncias. Ele então vai buscar no grego três palavras, e essas três palavras vão dizer sobre os males dos quais ele está vivendo e a corrupção dos dias dele, mas que Paulo também vai reportar para os tempos futuros. Paulo então vai estar trabalhando sobre a questão da decadência da sociedade e, em relação a isso, um resultado da inversão de valores. Então nós vamos entender e ver que Paulo vai estar trabalhando então uma decadência da sua sociedade e ele vai estar trabalhando dentro dessa decadência que existe os valores invertidos. E então nós vamos ver que Paulo vai dizer assim, que as pessoas direcionam seu amor para si mesmas e direcionam a sua atenção para o dinheiro e também para os prazeres. Então ele vai dizer que são três elementos que se vão direcionar para si mesmas, para o dinheiro e para os prazeres. Paulo então vai pegar três palavras que vão estar reportando sobre essas três ideias. Ele vai falar de philautos, philarguros e filedonos. São três palavras que vão reportar a essa ideia: philautos, philarguros e filedonos. Dentro desses três elementos, Paulo então vai começar a desenvolver essa ideia. E aí nós vamos dividir, como são três palavras, em três elementos para ficar mais fácil a compreensão. Então, em primeiro lugar, philautos. Philautos está em capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. A expressão grega philautos significa literalmente amante de si mesmo. O indivíduo que ele é o egocêntrico em todos os aspectos. Nesse retrato que ele vai desenvolver de uma pessoa egoísta, então essa pessoa egoísta é aquela que ama a si mesmo acima de tudo e acima de todos. Então, se nós olharmos e começarmos a ver essa correspondência nos nossos dias atuais, nós vamos encontrar pessoas que, na verdade, elas são amantes de si mesmas, egoístas na sua potencialização. E aí, nós vamos ver que no nosso meio, na nossa família, na nossa sociedade, e aí nós vamos ver que o mundo está cheio delas, cheio de pessoas que são centradas em si mesmas, em que tudo tem que estar conforme ela quer, do jeito que ela quer, da maneira que ela quer, da forma que ela quer, né? E ela não aceita a opinião de ninguém, apoio de ninguém, orientação de ninguém. E aí, essa pessoa que vive para si, né, a vive para si própria, para si mesma, ela espera que todos também vivam para fazer a sua vontade. Então nós vamos observar que o egoísta é aquela pessoa que ama a si mesmo, que vive uma vida centrada em si mesma e que, na verdade, ela entende que todos estão vivendo para fazer a sua vontade. Então, uma das coisas que Paulo vai identificar e ver que esse tipo de pessoa, postura, atitude, visão, maneira de ser, são pessoas que são o quê? Egoístas. E o egoísmo que elas possuem é por quê? Porque elas querem coisas para si, né? Querem que, além de querer coisas para si, elas querem que as pessoas venerem elas mesmas como se fosse um ídolo, e ela usa essas pessoas para servi-las. Então, não é só uma pessoa egoísta, não é só uma pessoa que, na verdade, tem uma visão de si própria, mas, na verdade, são elementos muito maiores e muito mais fortes nesse sentido. Centrada, que quer que todos façam do jeito dela, da maneira dela, na visão dela, e ela quer que as pessoas estejam sempre à sua volta, concordando com si mesmas. Então ela quer que essas pessoas se tornam ídolos. E esses ídolos fazem com que as pessoas vivem servindo-as, e essas pessoas que as servem não refletem nas atitudes que possuem. E aí nós podemos dizer, numa palavra mais moderna do Philautos, que nada mais é do que o narcisista, né? Ele olha para si, se acha belo, se acha bonito, se acha inteligente, se acha capaz, se acha tudo, e tudo que faz é melhor do que todo mundo, que ninguém consegue fazer igual ou superá-lo em nada do que ele realiza. Nesse conceito e nesse aspecto, né? Então nós podemos observar que, ao contemplar o seu rosto, né, é uma pessoa que vive admirando a si mesmo. Havia uma música popular com erros gráficos, né, de português, né? Eu me amo, eu me amo, eu não consigo mais viver sem mim. Então, esse é um conceito popular, né, desse aspecto narcisista que está relacionado ao Philautos, que Paulo está dizendo que no final do tempo nós encontraremos pessoas com uma característica como essa, que teriam atitudes e pensamentos desta maneira e que creem que todos eles deveriam agir dessa forma, dessa maneira, agraciando aquilo que fazem. Então, esse egoísmo exacerbado, que é a fonte de todos os males, todas as mazelas, todas as doenças da sociedade, é a causa de muitos problemas que nós estamos vivendo hoje. Indivíduos que seguem pessoas sem refletir, sem pensar, pessoas que têm atitudes e posturas que, na verdade, fazem com que outros se submetam a eles. E isso, se nós começarmos a começarmos de núcleos, né? Então nós podemos ver assim que nós vamos encontrar pessoas que têm esse tipo de atitude no casamento, né? E por isso que muitos casamentos acabam sendo desfeitos. Há pessoas que vivem pensando que têm razão em tudo, e que esse adoecimento que essa pessoa causa para os outros e para aqueles que estão à volta acabam trazendo prejuízos em todas as esferas da vida. Então, nesse primeiro olhar de Paulo, nessa primeira pré-figura que ele monta no texto, então nós, na sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nós sempre vamos encontrar o Philautos, que é o narcisista, aquele que ama a si mesmo, que não aceita a opinião de todo mundo, que é um indivíduo apaixonado por si próprio. Essa pessoa, ela é adoecida emocionalmente, né? Ela precisa de ajuda, precisa de um profissional para cuidar, porque pessoas assim que não são tratadas, elas acabam criando problemas para os demais. E na expressão do texto, portanto, haverá homens amantes de si mesmos. Homens aqui no sentido genérico, homem e mulher, né? Mas assim, são pessoas que nós vamos encontrar, pessoas que vão estar no nosso relacionamento e nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, nessa questão do amor às avessas, né, que é o texto que nós escolhemos para trabalhar nessa noite, né, há muito amor às avessas. O que quer dizer isso? pessoas com uma característica, pessoas com esse tipo de postura, pessoas com esse tipo de comportamento, pessoas com esse tipo de estrutura. E aí nós precisamos o quê? Saber lidar com essa circunstância, com essas posturas, não se envolvendo com elas de uma maneira que elas acabam criando problemas para a gente e nem adoecimento para essas circunstâncias, porque essas pessoas são doentes. Num segundo elemento que Paulo vai nos ajudar e vai nos dizer, Paulo então vai falar para a gente, no segundo elemento, então o philautos é o amante de si mesmo, e o philargyros, ele tem uma característica também relativa à questão de amor, né? Então, no versículo de número 2 também, então nós vamos encontrar esses homens amantes de si mesmos, né? Que são pessoas que são avarentas, presunçosas, soberbas e blasfemas, desobedientes a pais e mães, ingratas e profanos. E aí então ele vai nos apontar, né, que são aqueles que são amantes da prata ou amantes do dinheiro. Né? Então, nós vamos entender que recursos eles são vindos ou eles são nos dados ou nós recebemos para nossa sobrevivência, para aquilo que a gente precisa, para a necessidade que existe. Então, tudo aquilo que a gente trabalha, desenvolve e realiza são recursos que nós recebemos mediante pagamento de um trabalho, por isso o salário, né? Que a palavra salário vem da expressão de sal, né? Porque no começo, quando não se tinha papel moeda para se pagar o trabalhador, se usava o sal, por isso o salário. Então, nós somos dignos de receber o salário daquilo que fazemos. A questão é aqueles que ultrapassam a linha do bom senso e, na verdade, passam a ser pessoas que trabalham fora de hora, fora de momento, porque querem ganhar dinheiro, querem ter dinheiro, e aí então esse dinheiro passa a ser um elemento problemático. Por quê? Porque ele passa a ter apreço a ele. Então o dinheiro passa a ser o quê? O alvo, o motivo, o objetivo do seu trabalho. E aí nós vamos encontrar muitas pessoas na nossa sociedade atual que têm esse perfil de querer ter, de buscar ter, de almejar ter, de não pensar em nada diferente disso. Essas pessoas que tomam essa atitude ou fazem, elas são radicalizadas, ou elas têm atitudes radicais. Que seria isso? Matam, morrem por causa do amor ao dinheiro. Então é a potencialização do exagero. Não tem nenhum problema de se ter recursos. A questão é, o coração está envolvido nisso. Eu ter a minha vida focada nisso. Por quê? Porque nós sabemos que nenhum desses elementos vão definir ou vão trazer resultados para as nossas vidas. Portanto, então, o dinheiro, ele é um elemento, um agente que vai nos ajudar a desenvolver as nossas necessidades, mas ele não pode ser o nosso objetivo de vida. Então, Paulo vai dizer nessa segunda figura do Filagurus, que é aquele que é amante do dinheiro, que ele tem a sua visão equivocada nesse princípio, nesse valor e nesse conceito. Então, uma das coisas importantes, nós precisamos ter equilíbrio sobre as coisas. Eu preciso ter equilíbrio sobre a questão do meu dinheiro, da minha vida. Eu preciso ter um equilíbrio sobre aquilo que eu sou, aquilo que faço, aquilo que realizo. Ter uma concepção e uma ideia do que sou, das minhas virtudes, dos meus defeitos. Eu preciso saber qual é o meu papel social, quais são os meus recursos, os elementos que tenho, os elementos que necessito, quais são os caminhos que eu vou trabalhar para que esses recursos atinjam a necessidade que eu tenho. Porque quando eu tenho essa questão de ser amante de um recurso que muitas vezes vai causar dano, eu não só causo dano para mim, mas também crio um elemento complicador à minha volta. E aí nós vamos ter problemas familiares, problemas de relacionamento, problema de visão, problema de postura. diante de uma atitude que eu adotei, que é a questão de ser amante de recursos, de elementos para trazer uma segurança. Quando Jesus vai trabalhar numa parábola, ele vai justamente trabalhar essa questão. Tanto é que o texto também diz sobre essa questão do avarento, né? Em que naquela parábola que Jesus disse que um homem foi, plantou, colheu, derrubou tudo aquilo que ele tinha de armazéns, construiu esse um armazém maior, e aí ele estoca tudo aquilo que ele tem e ele volta para si e diz assim: ó alma, come, bebe e regala-te, porque ela vai se fartar nisso. E aí a expressão é: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que você vai fazer com isso? Então, uma das questões importantes é assim: eu preciso ter a minha vida pautada em princípios espirituais. Não existe essa questão de corpo e alma não estão dissociados, eles estão unidos. Então, tudo aquilo que eu faço no corpo reflete no espírito. Por isso, então, a necessidade de equilíbrio, sabedoria. Quando se tem equilíbrio nessa questão, nós vamos ver que nós vamos trabalhar com tranquilidade, sem angústia. Há pessoas que veneram direito o dinheiro, há pessoas que procuram motivos e maneiras para se enriquecer, e muitas vezes essas maneiras, esses motivos não são adequados para esse enriquecimento, e aí nós vamos chamar isso de um enriquecimento ilícito. Muitas vezes alguns dão um jeitinho ou uma maneira jeitosa de poderem então angariarem esses elementos. Portanto, então, nessa questão do amor, o amor ao dinheiro é a causa e a sentença de muitos estarem envolvidos em situações conflitantes. Nós ouvimos todos os dias, de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os elementos que nós temos de comunicação, pessoas que muitas vezes estão envolvidas em escândalos, pessoas que estão envolvidas em atitudes ilícitas, pessoas que estão tomando decisões equivocadas, pura e simplesmente por uma expressão relativa a essa questão, que é a questão financeira. Então ele quer ter mais do que merece, ter mais por vias que não são corretas, e ele vai causar uma infinidade de circunstâncias conflitantes, e que isso vai gerar circunstâncias difíceis em todos os meios pelos quais ele atua. E aí ele vai acabar envolvendo pessoas numa circunstância para ter aquilo que ele almeja. Então, uma das questões importantes é: eu tenho que tomar cuidado para que eu não seja usado pelas pessoas para que elas possam atingir os seus objetivos. Eu preciso ter sabedoria para que, na verdade, eu veja, sinta e tenha noção de que as minhas atitudes, elas precisam estar as mais justas e corretas, e ter uma visão correta para que eu não me envolva de maneira equivocada em coisas que algumas pessoas realizam. Há uma expressão que muitas vezes eu utilizo: a pior coisa do mundo é você ser um inocente útil. O que significa isso? As pessoas usarem você sem que você tenha concepção e noção dessa questão. Essas práticas, elas são muito utilizadas em pessoas que trabalham no comércio, indústrias e, pior, nas igrejas. Há muitas pessoas envolvendo pessoas com circunstâncias equivocadas que, na verdade, não são bíblicas. Por quê? Porque elas têm amor e o dinheiro. E aí, existe uma expressão também bíblica que diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que que é a raiz de todos os males? Porque vai desvirtuar princípios e valores éticos e morais das nossas vidas. Ao invés desses princípios morais e valores, eles sejam os condutores para as relações que nós vamos ter, seja comercial, seja política, seja, né, no núcleo que eu estou, porque são os valores que vão reger a minha vida, não os interesses. Então, uma das questões que nós precisamos entender é que tudo aquilo que se tem como cobiça vai destruir-se a si mesmo, né? E vai tirar desse indivíduo que busca uma segurança a felicidade e a segurança que ele deseja. Então, uma questão que é É importante, nós precisamos ter o que nos é suficiente. Porque tudo aquilo que é além vai causar problema, dificuldade no, na administração, para não se perder, para não criar dificuldade, para criar circunstâncias que não são corretas e justas. Então, meu irmão, uma das coisas importantes que Paulo estava olhando para a sociedade romana e ele estava identificando aquelas pessoas que muitas vezes amam a si mesmo e usam as pessoas, mas há outras pessoas que também usam, através do dinheiro, as pessoas. Na semana passada eu falei sobre uma questão importante, sobre essa questão. Deus fez com que a gente amasse as pessoas e usasse os recursos. Nós, na verdade, amamos os recursos e usamos as pessoas. Então, são valores trocados. E por isso que eu utilizei a expressão do amor às avessas. Porque a prática de amor correta, ela não envolve elementos dessa natureza ou com esses princípios ou desta maneira, ou desta forma. Então, uma das questões é: o meu amor, ele tem que ser do prático, justo e verdadeiro? As minhas atitudes, eu tenho feito atitudes que manipulam circunstâncias, então eu tenho que ajustar a minha vida a esses princípios, porque esses elementos não são elementos que vão nos ajudar de maneira objetiva e sincera. Então, uma das coisas importantes: quem ama o dinheiro, dele nunca se farta. Então, é a angústia de ter e querer mais. Quanto mais se tem, mais se quer. E aí, extrapola todos os recursos e todos os elementos que, na verdade, estão ligados àquilo que é correto e justo. Quem põe o seu coração nas riquezas torna-se escravo delas para servi-las como um súdito. Então, a gente fica perguntando a seguinte questão: quem é senhor de quem? Muitas vezes as pessoas acham que o dinheiro está pronto para servi-las, mas, na verdade, elas estão servindo ao dinheiro. Então a questão é: quem põe o coração nas riquezas torna-se escravo delas. E o fato de se tornar escravo delas faz com que, na verdade, eu me torne súdito. Eu não me torno senhor disso. Então minha pergunta é: você está angustiado com os seus recursos, com as circunstâncias que você está vivendo, situação, né? Então, uma das coisas importantes é estar na dependência de Deus, no sentido de saber que Ele está no cuidado de todas as coisas, e no cuidado de todas as coisas me faz ver a ação de Deus, não a falta de recursos. Muitas vezes você fica focado em tanta coisa que você não vê o agir de Deus para providenciar aquilo que você precisa. Então, a palavra filalguros nós podemos traduzir como avarento, e avarento é um indivíduo que só pensa em si mesmo. Então, ele pensa assim, ó. Puxa, se eu dividir o que eu tenho, vai me faltar. E, biblicamente, nós sabemos que quando eu divido o que eu tenho, Deus vem e multiplica os recursos dos quais Ele colocou sobre minha vida, porque é Ele que coloca. Quando nós olhamos para aquela passagem em que o profeta Eliseu chega na casa de uma viúva e lá ele tem a viúva e o filho. E ele chega para a viúva e pergunta para ela o que que se teria para comer, e ela diz que ela teria uma efa de farinha e um pouco de azeite, e ela faria o seguinte: ela faria um bolo, daria para o filho e ela comeria, e eles não tinham mais o que comer, e então eles morreriam de fome. O profeta então diz àquela mulher que ela procedesse, mas quando o bolo tivesse pronto, que ele fosse servido primeiro. Aí é interessante esse diálogo dele com a mãe, porque o profeta diz uma coisa que 99,9% das mulheres, das mães, não faria. A mãe poderia até dar a parte dela para o profeta, mas nunca do filho. Só que essa mulher, ela não questiona, ela não diz, ela não fala, simplesmente ela obedece, ela faz, né? Ela teria todos os motivos para dizer que não daria, por quê? Porque ela não tinha, e o que tinha não daria nem para ela e nem para o filho, mas numa atitude de correspondência sobre aquilo que o profeta diz, e o profeta não promete nada, o profeta não diz nada para a mulher: faça isso que eu vou te dar isso, faça isso que você vai receber isso. Não tem uma relação de troca, eu dou para receber. O que que ela faz? Ela faz, dá para o profeta. E aí o profeta, enquanto come, diz para a mãe: você tem vasilha? O que que ela faz? Ela pega as vasilhas e começa a verter farinha e azeite. E eu creio que essa mulher, ela foi pedindo para os vizinhos farinha, vasilhas. E quando ela chegou e disse que não havia mais vasilha alguma, tanto o azeite quanto a farinha pararam de verter. Então, o ato de fé daquela mãe fez com que ela providenciasse alimentos para ela, para o filho e para a vila, porque ela simplesmente tomou uma atitude de obediência. A avareza faz com que eu perca a noção do agir de Deus, não veja o poder dele, não veja a atuação dele, e ele muitas vezes quer pegar aquele pouco que eu tenho para multiplicar. Se nós trouxermos esse texto agora para o Novo Testamento, quando Jesus está viajando, encontra uma multidão, seu coração fica inclinado para ver que eles eram ovelhas sem pastor e começa a pregar. E o Jesus, ele começa a pregar, e os discípulos veem que o tempo vai-se embora. Então os discípulos chegam para Jesus, interrompem a mensagem dele e diz assim para ele: despede esse pessoal, manda eles embora, porque nós não temos o que dar para eles. Estamos distante da cidade e nós não temos recurso. E aí Jesus vai usar uma expressão: o que que vocês têm? E é interessante essa pergunta que Jesus faz. Porque, na verdade, eles estão levantando uma circunstância, mas eles não foram nem ver se alguém tinha alguma coisa, se tinha alguma circunstância que podia ser feita. Eles simplesmente só falaram numa postura: não temos, para, termina a mensagem, canta o hino, ora, manda o povo embora. Mas Jesus faz a seguinte pergunta: o que que você tem? E eles dizem assim: não temos. Vocês foram ver? E quando eles foram ver, eles voltam com um garoto que ele não tinha ido para o culto, ele tinha viajar, mas ouvindo Jesus ele parou. E o garoto que tinha na sua lancheira 5 pães e 3 peixinhos fez com que, na verdade, ele multiplicasse aquele recurso e dividisse com todo mundo. Tanto é que Jesus não disse que é pouco, Jesus disse que não vai dar para ninguém. Jesus pega o quê? Já diz para o discípulo: divide por 50 e 50, divide de 100 em 100. Divide tudo aquilo que tem, ora e multiplica. Depois ele pede para ir atrás, buscar os cestos, e eles voltam com 12 cestos daquilo que sobra, porque quando Deus abençoa, você não pode desperdiçar as bênçãos do Senhor. Então significa o quê? A minha pergunta para você é o seguinte: Jesus hoje está nos dizendo: o que você tem? E você, na sua avareza, está dizendo assim: eu não tenho nada. E ele diz assim: pera um pouquinho, eu sei que tem. Eu sei que você pode. Mas daí você diz para Deus assim: Senhor, vai faltar. O recurso não vai dar. O dinheiro não vai dar para o mês. O dinheiro não vai dar para pagar minhas contas. E aí você continua não conseguindo pagar a conta. Você não consegue equilibrar a sua vida financeira. Por quê? Porque você não deixa. Você tem a sua vida focada em coisas, ao invés de você ter a sua vida focada no sentido de permitir com que Deus utilize sua vida para ser um canal de bênção e fazer com que você verdadeiramente possa ser um instrumento de abençoar os outros. Por que que o profeta chegou naquela hora na casa daquela mãe? Ele não chegou lá por acaso. Quando Jesus pergunta para eles o que que eles têm, Jesus sabia que o garoto já tinha um peixe lá. Só que eles não tinham visto. Muitas vezes a gente reclama de tudo e acha que nunca vai dar nada e nunca vamos ter nada, porque a gente não permite com que Deus possa utilizar-se de elementos dessa natureza para ele poder mostrar que nós podemos ter um dom da liberalidade. O dom de dividir o que você tem com aquele que precisa. Porque quando eu divido aquilo que eu tenho com aquele que precisa, Deus vem e me dá mais, para que eu possa continuar cuidando daquelas pessoas que na verdade carecem. E quando você divide um pouco que você tem com o outro, você não é o outro que ganha, é você que ganha. Por que que você ganha? Porque o seu coração fica mais suscetível à necessidade, o seu coração fica mais atento, você fica preparado e pronto para quando Deus precisar daquilo que você tem, para que você possa ser usado como bênção. E aí você vai ter começar a compreender que a vida não está pautada em coisas, mas a vida está pautada em pessoas. E quando a gente começa a ser avarento, a gente é sozinho. E quando você começa a ter o dom da liberalidade, dom de liberalidade não é uma coisa que você desenvolve no estalar de dedos, você vai começar a ver a vida de uma maneira diferente, colorida. Você vai começar a viver momentos de bênção na vida de pessoas, em coisas pequenas e simples, mas que para aquela pessoa é tudo. E aí você vai ver que não tem depressão, não tem angústia, não tem medo, não tem receio. Por quê? Porque você sabe do Deus que você tem, do cuidado que ele tem com você, do poder que ele tem sobre sua vida. Por isso, meus irmãos, hoje a gente é muito egoísta. E o egoísmo nos faz verdadeiramente ser avarento, porque na verdade uma coisa vira outra. Então, quando o Paulo está dizendo sobre essa expressão Filautos, amantes de si mesmo, na consequência, o Filagouros vai ser o amante da prata, porque ele só quer coisa para si e ele não vai dividir o que ele tem com ninguém. E quando eu não divido nada que eu tenho com o outro, eu passo a não ter nada, nem paz, nem segurança, nem confiança. Por isso, o avarento é um indivíduo que só pensa em si mesmo e jamais o próximo. E aí, o próximo, ele passa a sofrer mais porque eu sou um impedimento das bênçãos de Deus para a vida dele. Ao invés de eu ser o canal. Aí a expressão bíblica é pedra de tropeço. Por que pedra? Porque na verdade você é o impedimento das bênçãos de Deus para chegar para aquele que precisa. Você já parou para pensar nisso? Na sua vida? Ou você só pensa nos seus recursos, na sua vida financeira, que nunca vai para frente? Você já percebeu que todo mundo ganha aumento, que chega na sua vez acontece alguma coisa? Por que que acontece? Porque está faltando você se colocar na mão de Deus para que Deus comece a dirigir a sua vida. Então, nós vemos que muitos usam o dinheiro apenas para o seu próprio deleite. Uma vez ouvi uma expressão dizendo assim: indivíduo numa piscina de água quente e você olhava assim, olhava para uma paisagem maravilhosa. O indivíduo com uma taça na mão, dizendo assim: tem vida mais barata, mas não presta. Aí você fica olhando um indivíduo daquele, que na verdade é a própria expressão do miserável, digno de misericórdia. Porque ele é o mais miserável, porque ele acha que o dinheiro vai lhe dar tudo e na verdade não vai. Então, usar dinheiro apenas para o seu próprio deleite. Porque as pessoas desconhecem a generosidade. E quando nós somos generosos ou buscamos o desenvolvimento da generosidade, você vai ver só que as coisas vão começar a ser diferentes. Então, separe do seu recurso algo que eu chamo de generosidade. E aí Deus vai encaminhar aquele ato de generosidade para alguém que precisa. Porque o restante que ficar com você vai suprir tudo e não vai faltar. Busque apenas os seus próprios interesses e jamais os interesses que é dos outros. Eu me lembro quando pequeno que minha tia falava assim para mim, simples, ela dizia assim: ame as pessoas, não o que as pessoas possuem, porque aquilo que elas possuem, elas lutaram para ter. E se você deseja ter, trabalhe, busque. Se esforce. Pode ser que você tenha, mas se você não tiver, né, pelo menos você lutou, buscou. Que muitas vezes você fica olhando para o outro, mas não vê o tanto que ele se sacrificou para atingir naquela circunstância. Nessa situação, nós precisamos construir valores em nós, valores esses que são não são negociáveis. E esses valores é que vão nortear o nosso caráter, o nosso princípio. E aí nós vamos ver o seguinte, que aí nós vamos construir relações sinceras e verdadeiras, porque nós não estamos ligados à questão daquilo que a pessoa tem, mas daquilo que a pessoa é. Nessa maneira, nós vamos trabalhar para que, na verdade, o outro cresça e se desenvolva. E à medida que ele cresce e desenvolve, você fica feliz com o sucesso dele. Você não fica entristecido porque ele conseguiu, você não, né? O outro é promovido e muitas vezes as pessoas pegam e ficam chateadas porque ele foi promovido. Teve uma vez que eu estava numa solenidade da Polícia Militar e eu fiquei sabendo que uma pessoa tinha sido promovida. E eu cheguei para a pessoa, naquele tempo que nós podíamos dar um abraço, né? Dei um abraço nele e disse assim: eu estou feliz pela sua promoção e eu penso que a minha felicidade é como se eu tivesse recebido essa promoção. E a pessoa ficou surpresa com aquilo. Por quê? Porque muitas vezes você fica alegre com o indivíduo, mas fica pensando, por que ele e não eu? O avarento, ele é idólatra. Por que que ele é idólatra? Porque ele fica se prostrando diante de coisas. E aqueles que servem ao Senhor, só temos um para quem eu me prostro, que é Deus. Então, reflita muito sobre sua vida, sobre essa expressão, e não permita com que, na verdade, você traga coisas que vão arruinar sua vida, arruinar sua espiritualidade, destruir elementos que você poderia ter na sua vida espiritual, porque a sua vida vai se tornar um pesadelo. Mas essa decisão é sua, porque isso não é propósito de Deus para sua vida. Paulo, então, nessas duas figuras, vai nos falar do Filautós, o amante de si mesmo, o Filagouros, que nada mais é do que o amante da prata, e aí ele vai concluir com o Filedônos. O Filedônos no grego nada mais é que o amante dos prazeres. Paulo fala que amar a si mesmo e amar o dinheiro. Ele vai então fechar essa lista de pecados desagradáveis que a sociedade tem, que é o amor aos prazeres. O mundo ele passa a ser um mundo que está voltado a essa questão. Então você vai amar a si mesmo, você vai amar o dinheiro e você vai amar os prazeres. E à medida que as pessoas têm esses três elementos na sua vida, a busca pelo prazer vai se tornar o objetivo de vida, de postura, de atitude, né? É como se você cavasse um buraco e você, a cada instante, estivesse jogando mais terra sobre sua vida, mais terra jogando sobre a sua infelicidade. Então, essa busca que vai trazer, que as pessoas, acredito, imaginam que vão ter o sentido da vida, e que na verdade é um buraco da existência, porque o prazer ele não enche o coração do homem. E aí nós vamos ver que as pessoas vão usar de todos os artifícios para que eles possam construir uma filosofia de vida. E aí a filosofia de vida que se tem, né, é que comamos e bebamos porque amanhã nós vamos morrer. Quando você chega para alguém e diz assim que quando ele fuma ele traz problema para a vida dele, mas ele diz assim, mas quem não fuma morre também. Esse é o princípio. Então, o Filedônios é um indivíduo que se embriaga com os prazeres carnais. E aí é um buraco sem fundo. Ele vai beber todas as taças da sua própria luxúria. E aí você vai ver pessoas com muito e tristes, pessoas com muito insatisfeitas, pessoas com muito e querendo mais. Por quê? Porque não consegue encontrar a felicidade naquilo que tem. Vivem correndo, vivem sofrendo, atrás de novas aventuras, de novos elementos, de novos lugares, de novas coisas, para que na verdade eles possam ter a felicidade que é tão simples e tão fácil de se ter. Empanturra-se de vícios, embriagam-se pelos corredores medonhos da imoralidade e das diversões carnais. E acabam suas vidas de maneira muito triste. Paulo, então, olhando para a sociedade romana, ele vai identificar esses três elementos, que que na verdade nós temos em toda a sociedade, em todo o tempo, mas ele diz que nos tempos finais esses elementos estariam muito mais em evidência. E aí, se você abrir o jornal de amanhã cedo, quando você acordar, todos esses elementos vão estar em evidência. Paulo, então, ele tira uma radiografia da sociedade de seu tempo, diz que os homens eram mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, e isso é uma verdade. As pessoas vão para o bar ao invés de ir para a igreja, as pessoas querem beber ao invés de orar. Então, não é esse também o retrato do nosso tempo? Se nós pudéssemos tirar duas radiografias e fazer um comparativo da sociedade paulina e da sociedade atual, nós vamos ver que de tudo aquilo que Paulo colocou no tempo dele, para o nosso tempo de hoje, a radiografia ela é muito igual, muito semelhante uma à outra, porque o homem continua do mesmo jeito, distante de Deus e querendo se aproveitar desses elementos. Sendo assim, a nossa oração é que Deus tenha misericórdia de nós, a fim de que nós amemos o próximo, ao invés de sermos egoístas. Nós precisamos ser generosos, ao invés de sermos avarentos. Sejamos amigos de Deus, em vez de sermos amantes dos prazeres. Paulo fecha esse conceito e que nós possamos colocar o amor no lado certo, da maneira certa, nunca às avessas, nunca ao contrário. Parece que na sociedade hoje o certo está errado e o errado está certo. E aí, quando nós vivemos o certo, as pessoas apontam que estão errado. E quando as pessoas vivem errado, apontam que estão certo. E aí você não sabe qual é o parâmetro, mas o parâmetro é a palavra de Deus que estabelece e nos deixa para nós. Por isso, meu irmão, essa é uma realidade que vivemos, essa é uma realidade que temos, vivemos com pessoas dessa natureza, mas que os valores que nós temos em nossas vidas, eles permaneçam. Que a misericórdia de Deus venha sobre nós, a fim que nós amemos os nossos próximos, ao invés de sermos egoístas, busquemos a generosidade ao invés de sermos avarentos, sejamos amigos de Deus ao invés de sermos amantes dos prazeres. Que você, meu irmão, possa verdadeiramente refletir sobre essas circunstâncias, essas verdades, esses princípios, que são princípios que devem nortear as nossas vidas em tudo aquilo que fazemos, da maneira que fazemos, do jeito que fazemos. Por isso, cuidado. Cuidado com a maneira que você tem vivido. Cuidado das pessoas que têm buscado usar você para os seus interesses. Que Deus te dê sabedoria em tudo aquilo que você faz, da maneira que faz e do jeito que faz, para que você verdadeiramente viva os propósitos do Senhor.